A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo vencer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE, e um dia histórico, uma goleada histórica, um desempenho histórico, um atacante histórico. Vamos começar diferente esse podcast. Eu sou o Felipe Zito, tô aqui com o Leandro Boca e o Thiago Ferri. Amigos, como é que a gente... Acho que a melhor maneira de definir Rafael Navarro no desempenho da última terça-feira, acho que é batendo palma, né? Ele merece, né? É isso, torcedor palmeirense, o 9 tá chegando, finalmente. Foi um grande jogo, o Palmeiras goleou o Independiente Petroleiro por 8-1. Você não tava jogando videogame, não é uma brincadeira. O Palmeiras goleou por 8-1 e a impressão que deu é que um jogo que poderia ser chato, tanto que o Palmeiras foi pro intervalo empatando em 1-1, poderia ter virado 10, 12... se tivesse mais tempo. Mas foi um jogo histórico e vamos falar bastante dessa atuação. Boca, eu sei que o Boca estava no estádio porque eu acompanhei a voz da torcida. O que dá para falar de um 8-1 numa Libertadores e de Rafael Navarro com 4 gols? Agora, artilheiro da Libertadores com 6 gols em 2 jogos. Por favor, Boca, o momento é seu, você fala o que você quiser.
Filma aqui. Quando surge. Perdi a conta! Quando surge 8 vezes para você, torcedor palmeirense, que acompanha aqui o podcast GE Palmeira, aos meus amigos Felipe Zito e Thiago Ferri, como é bom ser palmeirense, como é bom estar aqui nesse podcast. Eu estou feliz demais, e estou acabando de última hora, eu não ia ao jogo. Aí eu falei, quer saber, Libertadores da América, dentro de casa, hoje eu estou sentindo algo diferente, e aí eu fui. Cara, terminou o primeiro tempo com a gente cornetando muito lá. Claro que a torcida estava apoiando, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, claro que a torcida apoiou na virada, ninguém vaiou, todo mundo bateu palma, estava tudo certo. Mas aquilo, Zito, a gente veio de um jogo contra o Ceará, que a gente começou desligado, aí tomou 2 gols no começo do jogo, aí começa contra Independiente Petroleiro, toma um gol do nada, com 5 minutos de jogo, e sai do primeiro tempo apenas com um empate, você pensa, vixe, cara, será que vem uma parmeirada? Porque seria uma parmeirada, né? Seria realmente uma parmeirada. E aí é que aconteceu o que aconteceu, né, Zito? Foi histórico. É marca do Rony, é marca do Navarro, é marca do Palmeiras. Isso é Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí uns e outros já estão falando, mas vocês não enfrentaram ninguém. Pois é, a gente quando não enfrenta ninguém, que é atual campeão nacional, diga-se de passagem, a gente vai e mete 8. 8! 8! Não tem nem contar até 8. Pelo jogo de 8. Então tem que respeitar, né? Tem que respeitar o Palmeiras de Abel Ferreira, tem que respeitar esses jogadores. Que, cara, eu falei ontem isso na Voz da Torcida e vou repetir aqui nesse podcast. Eu queria sair do estádio, pagar o ingresso e assistir novamente. Porque o que a gente viu ontem, cara, foi espetáculo. Espetáculo. Rafael Veiga, se não ganhar o Puskas, é armado.
Thiago Ferri, assistindo ao jogo... Palmeiras toma um gol logo no começo, na primeira bola. Um belo gol, por sinal. E o jogo fica chato. Se apresenta de uma maneira chata para o Palmeiras, né? E você temeu... Não, acho que temer não é o termo correto. Mas você imaginou a possibilidade de uma palmeirada pelo desempenho do Palmeiras no primeiro tempo? Qual foi a tua sensação do estádio ali? Você como um crítico? Como é que foi ver o jogo lá no Allianz Parque ontem?
Olá, Zito, Boca, quem acompanha nosso podcast. Eu não vou dizer que eu temi uma palmeirada ali, um tropeço, mas quando o Cristaldo faz o pivô no lateral e aí sai o gol e o jogo tava meio amarrado, meio chato, eu até assistindo o jogo ali na tribuna, eu tava falando com o pessoal assim, o Petroleiro nitidamente é uma equipe fraca, tecnicamente os jogadores são bem fracos, mas eles estavam minimamente organizados depois que fizeram 1-0, porque eles fizeram uma linha de 5 na defesa, em alguns momentos faziam 6 na defesa e não abriam mão da linha de 5. E o Palmeiras naquele esquema que é o 4-2-4 dos reservas, né, que é difícil de encaixar quando não joga Veiga, quando não joga Scarpa, não estava encaixando quando era o Verón quem se aproximava para jogar como meia e quando tinha a bola, ficar mais perto ali do Navarro para dar mais força dentro da área. O Palmeiras não estava conseguindo jogar. Então, ali eu estava falando, putz, o jogo vai ficar meio amarrado, o jogo estava meio amarrado, aquele que o Palmeiras fica com a bola e nada acontece, mas aí o gol do Zé Rafael no fim do primeiro tempo deu uma tranquilizada, e a virada do Navarro ali logo no começo, aí resolveu, ali resolveu, e eu acho que resolveu também por uma mudança tática já no fim do primeiro tempo, que foi quando o João Martins, né, com o Abel Ferreira ali nas tribunas, indica a troca, o Breno Lopes vai jogar mais por dentro, e o Verón vai para a ponta direita, fazendo a função do que é o Dudu, que é o cara de velocidade para fazer a jogada, e aí você tinha um centroavante dentro da área, dessa vez a bola estava passando e a bola estava entrando, né, que é aquilo que o Palmeiras muitas vezes reclama, a bola passa na frente da área e não tem quem conclua, o Navarro ontem concluiu, então depois que o Verón passou para a ponta direita, o Palmeiras criou, teve muito mais volume, lembrou o Palmeiras jogando com o Dudu, que também na ponta direita dá essa força ofensiva, e aí a coisa ficou muito fácil, e aí o Petroleiro parece que vai, né, foi desmontando, assim, e até o goleiro no fim já nem pulava mais nas bolas, aquela, o último gol do Veiga ele nem pulou, é uma equipe realmente muito fraca, mas foi campeã boliviana, né, o Always Red, por exemplo, que venceu o Corinthians, foi vice-campeão pro Petroleiro, né, então não é assim, óbvio que é uma equipe fraca, mas o Palmeiras também é o campeão nacional, não tem como esse time não estar na Libertadores. Então, o Palmeiras fez a parte dele, até mais do que se esperava, né? E importante, acho que o Navarro e o Verón foram dois caras que era importante ter o jogo que eles tiveram.
Agora a gente tem a possibilidade em cortes para o torcedor palmeirense acompanhar em vídeo também o podcast. E quem tiver essa oportunidade vai ver que o Boca começou a sorrir. Ia dar uma gargalhada quando o Thiago Ferri falou que o Independiente Petroleiro é o atual campeão da Bolívia. E ele ficou na frente de quem, Boca?
Always Ready. Nossa, olha esse nome me faz sentir diferente, cara. We are always ready. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Brilhante o time do Always Ready, muito forte, muito competitivo. E vice-campeão boliviano. Vejam bem.
Ô, Boca, falando de Rafael Navarro, ele conquistou mais paciência do torcedor agora? Agora ele tem ali um fôlego maior para ter tempo de se adaptar e embalar com a camisa do Palmeiras? Acho que aquele voto de confiança que o Abel pediu aos torcedores, ele fez por merecer dentro de campo?
Fez por merecer, ganhou a paciência e ganhou o voto de confiança da torcida, assim eu espero. Né? Assim eu espero, não estou falando aqui agora, claro, a gente brinca, a gente faz as piadas, eu sou do humor, todo mundo sabe disso, não estou falando agora que ele é um craque, que ele é o camisa 9 ideal, espero que seja, espero que ele brilhe, mas não é isso que eu estou falando, só que fato é que ele gerou motivos para os torcedores terem confiança e paciência com o jogador. Qual é a sua posição? Centroavante, o cara entra, faz 4 gols, né? Então realmente futebol é momento. O momento é dele, para mim ele tem que ser titular contra o Goiás, inclusive, para ver se ele faz, de repente ele faz mais um gol que seja contra o Goiás, é motivo de mais confiança para o jogador. Então, se o torcedor palmeirense, como eu, extremamente impaciente, pelo menos agora tem que ter um voto de confiança no jogador. Fato, 4 gols, ele tem 2 jogos na Libertadores, 6 gols marcados, então assim, os números não mentem e a gente tem que dar um voto de confiança para o jogador. Brilhou Rafael Navair.
E agora, entrando, já mantendo na discussão o ataque, um jogador que não estava muito bem, que a torcida pega no pé dele, mas ele já está na história do Palmeiras, não só apenas pelos títulos, mas por ser hoje o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores. Rony tem 12 gols agora, empatou com o Alex, com um gol marcado com assistência de Rafael Navarro. Vale destacar que o Rafael Navarro não apenas fez 4 gols, como deu assistência para ele, para o quinto gol. Você não lembra? Sétimo gol.
Vou perder a conta, Zitinho, não dá.
Perdi a conta.
Pro sexto gol.
Quem fez o sétimo? O sétimo e oitavo eu vou do Veiga, né? Veiga. É muito gol, eu me perdi. Ô, Boca, você mesmo a gente falou nos últimos episódios do podcast que o Rony tava mal, tava deixando a desejar, mas ele merece estar na história do Palmeiras pelo desempenho nas últimas Libertadores e parece que ele se transforma em jogo de Libertadores, tanto que ele teve pouco tempo e conseguiu, enfim, fazer o gol que o deixou na história do Palmeiras. É inegável, né, tirar o nome do Rony e de Libertadores do Palmeiras agora, ele tá eterno, né? Ele acho que merece também, né?
Merece. Eu não posso ser hipócrita, eu critico muito o jogador, tá? E eu não vou tirar aqui o meu time de campo. Eu critico mesmo o jogador e nas últimas partidas fui muito sincero, eu tava realmente com birra do Rony. Para mim, o Rony perde muito gol. Ele tem muitas limitações técnicas, mas eu também sempre frisei que apesar de limitações técnicas, é um jogador que taticamente é muito
importante.
Fato é, queira o Boca ou não, aliás, eu quero sempre que o Palmeiras brilhe, o jogador tem 12 gols na... São 12 gols em Libertadores, é o maior artilheiro da história do Palmeiras na competição, junto com um dos maiores ídolos do clube, que é o Alex. Então, assim, pô, você é fã do jogador? Pô, não sou. Mas agora, assim, tem méritos e assim, o palmeirense tem que agradecer e bater palma e saber assumir que ele tem a sua importância no clube. Claro que tem. Então, parabéns ao Rony, obrigado ao Rony. A gente tem que ser humilde aqui, Zito. Critiquei no último e tenho que valorizar agora. Obrigado ao Rony, porque graças a 12 gols dele, o Palmeiras é hoje, sim, tricampeão da América.
Ô, Thiagão, e pegando como gancho o Rony, é um jogador que sofre muito dessa pressão por não ser um camisa 9. E ele se apresentou como opção de camisa 9 na necessidade que o Palmeiras tem há 2 anos, nessa eterna busca por uma contratação de um camisa 9. Acho que a gente pode discutir técnica, erros que um camisa 9 não, acho que não ia cometer, como o Rony comete alguns lances, mas a disposição tática, a importância tática e a disposição que o Rony tem em campo é algo que não dá para questionar essa parte, né? E acho que é por isso que ele conquistou tanto a confiança da comissão técnica do Abel Ferreira, né?
Ah, sem dúvida. E ele tá na história, cara. Ele já é bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras. Ele tem na Libertadores, ele tem marcas que o Palmeiras, todo torcedor sonha de um camisa 9. São 22 jogos e 12 gols. Quer dizer, ele tem mais do que meio gol por jogo na Libertadores. E partidas nesses 22, tem jogo como foi esse contra o Petroleiro, que ele entrou nos minutos finais, né? Então não é nenhum jogo completo. Então, de fato, assim, ele se encontrou na Libertadores, ele é um cara decisivo, né? Quando o Palmeiras for contar esse momento glorioso aí do bicampeonato consecutivo, de repente brigando aí pelo tri, o Rony vai ser um dos grandes personagens, junto com o Veiga, junto com o Everton, junto com o Gomes, mas ele é muito importante, né? Ele é um cara que... ele até se emocionou, né, na entrevista quando falou sobre o feito, e ele é um cara que realmente ele trabalha muito, a gente não vê o Rony reclamando. Quando ele era muito criticado por conta do jejum, ele sempre demonstrou uma gratidão com a torcida, e por mais que a gente fale, é o mínimo, tal, é o mínimo, mas é difícil às vezes o cara ser tão profissional, né? A gente fala, é o mínimo, mas ele ser profissional desse jeito, ele entender quando ele é criticado, ele não fazer birra, não reclamar, acho que isso tudo valoriza. De fato, o Rony tem questões técnicas. Ele não é um grande definidor, e aí fica muito escancarado, porque o Palmeiras tem criado muitas chances, ele perde muitas também, mas ele é merecedor do que ele está vivendo. A questão é o quanto vai durar esse recorde aí, porque o Veiga já tem 11 gols agora também, tá um de empatar, e o Veiga tá fazendo muito gol. E outra, né, se continuar nessa média, até o fim da fase de grupos, o Navarro é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, né? Continuar fazendo, se a cada 2 jogos ele fizer 6 gols, vai chegar ali, faltando 2 jogos para acabar a fase de grupo, já está empatado, já está com os 12 do Rony também.
O Thiagão, mas isso, só aproveitando, isso não muda a ideia do Palmeiras de contratar mais um atacante, né? A janela fechou, o Palmeiras vai ter o seu elenco profissional com apenas 24 jogadores até o fim do semestre, vai ter o apoio das categorias de base, dos jogadores que estão treinando lá, que estouraram a idade do sub-20, mas o Palmeiras continua com a ideia, por necessidade também, né, de contratar mais um atacante.
Sim, até o que a gente vai falar agora não é a nossa opinião. O pessoal fala, vocês estão defendendo... Não é, o que o Palmeiras entende é o seguinte, o elenco que tem hoje, com 24 jogadores, contando aí, com Lucas Freitas, Giovani e Bicalho, pelo menos, que são três caras a mais ali, daria 27, mais os outros que estão disputando a Copinha, o Palmeiras entende que esse elenco é pelo menos suficiente para passar pela fase de grupos, que a gente está vendo que de fato é, o Palmeiras vai encaminhar a vaga muito tranquilamente nessa chave. Tem até, acho que, uma possibilidade de terminar com 100% de aproveitamento, dependendo de como for, porque, de fato, a gente tem visto que as equipes são realmente bem fracas na chave. E aí o Palmeiras vai ter junto o início de Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, a avaliação é que esse grupo é enxuto, é pequeno, é verdade. Mas que aí, na janela de meio de ano, em julho, além do centroavante, de repente, alguma necessidade que se encontre. Se fosse perguntar para mim, o Palmeiras teria que ter contratado dois jogadores nesse fim de janela para mim, um centroavante e um meio-campista um pouco híbrido ali, um cara que pudesse jogar um pouco como, não vou dizer um 10 clássico, porque nem o Abel gosta desse tipo de jogador, mas um cara que pudesse substituir o Veiga e o Scarpa ali em algum momento e que não fosse, acho que não ia ser um 10 de fato, talvez um cara mais estilo Zé Rafael, não sei, mas acho que essas duas peças poderiam ter vindo para fechar o elenco do primeiro semestre. O Palmeiras entendeu que não era necessário fazer investimento só em caras que tivessem uma convicção e não veio essa negociação que gerasse essa convicção para fazer um investimento. Então, é isso. Na janela de meio de ano, a gente deve ver de novo o Palmeiras se movimentando. A dúvida vai ser se vai ser por um centroavante apenas ou alguma correção que o Palmeiras veja que seja necessário fazer ali quando chegar a hora do mata-mata. Lembrando que podem ser feitas 5 trocas, né, Zito, na lista da Libertadores, chegando nas oitavas de final. Tudo indica que o Palmeiras estará nas oitavas de final. Então, a gente deve ver novidades e é possível, não é impossível que seja além de um centroavante.
Você citou a parte do meia, eu concordo. Uma coisa que eu lembrei quando você citou isso de não ser necessariamente um armador camisa 10, uma vez entrevistando o Vanderlei Luxemburgo no início da pandemia, se não me engano, 2020, já era uma entrevista virtual, assim como a gente estava tendo papo agora, eu perguntei para ele sobre a procura por um camisa 10, que o Palmeiras vinha de um período de não ter esse cara, né, esse jogador. A gente viu muito jogador, era Veiga, uma hora Scarpa, uma hora o Lucas Lima, e não encaixava. Eu não lembro exatamente se era uma pergunta relacionada ao Lucas Lima ou de uma maneira geral, e ele devolveu a pergunta perguntando para mim, mas me fala um camisa 10 hoje. Se o futebol de hoje tem um camisa 10. E eu lembro que eu retruquei brincando com ele. Falei, mas eu não sou treinador. O treinador é você que tem que encontrar a solução. Mas isso me fez pensar. E realmente, a figura do camisa 10, aquele clássico, né? Um Alex, por exemplo. Um Djalminha, talvez. Acho que o Djalminha é até menos do que o Alex. O Alex acho que é o cara que casa melhor com a função.
Mais recente aí é um Valdívia.
O Valdívia.
Isso. Não tem mais, né? A gente não vê mais isso atualmente, né? Então, acho que por isso que tem o futebol moderno, e eu já tô dando toda essa volta para entrar no futebol moderno de um meio de campo que você hoje não tem mais aquela coisa de volante e meia, são meio-campistas, e aí eu entro no Zé Rafael, porque é um jogador que tá numa fase absurda, e ele era um meia, jogava às vezes de lado... O Filipão chegou a considerar o Zé Rafael como opção para a vaga do Dudu no Palmeiras. E hoje ele é um volante, um meio-campista com obrigação defensiva, mas com muita chegada no ataque. E a fase dele, a torcida pegou muito no pé dele. A fase do Zé Rafael é um absurdo. Ô Boca, você vendo o jogo no Allianz ontem, você já vê a torcida entendendo mais e aceitando mais e reconhecendo mais o Zé Rafael?
Zito, o Ferri fala isso várias vezes aqui no podcast, eu concordo 1000%. Eu nunca entendi tamanha pegação de pé da torcida do Palmeiras com o Zé Rafael. Eu acho extremamente injusto, tá? Com ele e com o Marcos Rocha também tem essa pegação, tá? Agora é o seguinte, é inegável que o jogador ele vem jogando muito, ele marca muito, agora ele vem sendo decisivo. O cara fez um golaço ontem que colocou o Palmeiras junto com o adversário e daí veio a virada. Eu percebo que parte da torcida agora apoia o jogador, só que o pavio curto e a paciência ainda continuam curtos. Então, assim, qualquer pseudo falha do Zé Rafael no jogo, então de repente uma bola que dava ali para pegar, talvez dava, porque nós não somos jogadores, será que realmente dava lá nas quatro linhas? O torcedor já começa, ah, o Zé Rafael, então assim, parece que o Zé Rafael tem que fazer o dobro do que é necessário para conseguir provar alguma coisa. Claro que hoje ele está bem com a torcida, né? Eu vejo pelas enquetes que eu faço lá, ele está sempre muito bem avaliado pelo torcedor palmeirense. Mas que é um jogador que a torcida tem pouca paciência, eu não consigo entender o porquê. Realmente, infelizmente, isso acontece. Agora, que o cara jogou de bola ontem. Zito, eu fui na Central ontem, cara. Eu falei para você, né, na live que a gente fez. Acho que eu nunca fui na Central. É um setor que eu não gosto muito de ir. Eu geralmente vou no Sul ou no Norte. E, cara, você vê o jogo de frente ali, o Zé Rafael, cara, é um jogador brigador demais, cara. O cara tá em todas, o cara disputa, então tem que dar valor pra esse jogador, cara. Joga muita bola e faz muita diferença o Zé Rafael titular ou o Zé Rafael reserva.
Tiagão, você foi o autor das atuações, né? Qual foi seu maior destaque? Qual foi o maior destaque, não, né? Quem foi o seu segundo maior destaque? Porque o Rafael Veiga, o Rafael Navarro, tem muito Rafael, né? Zé Rafael, Rafael Navarro, Rafael Veiga, todo mundo fazendo gol. Qual foi o seu segundo maior destaque nas atuações, tirando Rafael Navarro, porque o Navarro
merece. Destaquei o outro Rafael Veiga, pelos golaços, dois golaços, né? O pessoal ficou bravo comigo que eu dei 9,5. Era um jogo para 10 também, mas é que tem a dificuldade do adversário e tal. É um 10, vai. Ele
não se fosse uma final de Libertadores, se ele tivesse feito isso contra o Chelsea, aí ele poderia ter dado 10.
Né? Se fosse contra o Chelsea, era 10, busto... nome,
placa,
Allianz Parque, placa,
camarote,
fez tudo, ainda tudo.
É verdade.
Agora, mas nesse caso aí, foi 9,5, mas poderia ser 10. Vamos colocar nota 10 pro Navarro. Aí eu coloquei 8 pro Veiga. Depois tive logo depois ali vieram. Acho que o Verón, pelo segundo tempo que ele fez também. O Mike, acho que fez um jogo muito bom também. E o Zé, no primeiro tempo, acho que o Zé deu uma salvada no time ali, porque o Zé, ele consegue conectar melhor o time. O Atuesta ainda acho que está com uma dificuldadezinha ali. Eu não gostei do jogo do Atuesta. Especialmente bolas paradas. O Atuesta foi muito mal nas bolas paradas.
Que bateu talvez um diferencial dele, né?
Ele tem um estilo de batida que é aquela bola mais leve, viajada, aquela bola alta, né? Que, tudo bem, quando você tem um time de jogadores que atacam bem a bola, que nem o Palmeiras de 2016, era esse escanteio que o Dudu batia. Aquela bolinha viajada, leve, vinha o Mina e o Vitor Hugo e chegavam rasgando de cabeça ali.
Verdade.
E o Palmeiras fazia muito gol assim. O Palmeiras não tem esses caras hoje, né? O Palmeiras tem bons cabeceadores, mas não é essa característica. Tanto que uma jogada que o Gomes quase fez o gol, ele cabeceou muito sem força, porque a bola vem muito viajada. Ele ganhou de cabeça, mas a bola vem muito viajada e ele só conseguiu. Ele deu boa direção, mas a defesa do Petroleiro conseguiu tirar em cima da linha. Então, eu acho que o Atuesta não fez um bom jogo. Foi quem talvez tenha destoado ali. O Wesley também errou um pouquinho demais. Mas os caras que entraram ali no meio-campo, o Danilo e o Veiga, eles deram uma... O Palmeiras já estava com o jogo controladíssimo, né? Mas os caras deram uma força, uma dinâmica para o time que foi... Foi brincadeira, é difícil, assim, citar jogadores que foram mal. Eu coloquei o Atuesta até um nota um pouquinho abaixo da média, porque também quando
Jorge.
Ele saiu do jogo...
Hã? Jorge.
O Jorge no primeiro tempo eu tava achando ele mal, eu também achei que ele não foi bem, e depois ele deu uma melhoradinha no segundo tempo, mas também não foi... Não, é o segundo jogo que o Jorge não me empolga também. Contra o Ceará também achei que ele foi bem mal. Mas, em geral, o Palmeiras fez um jogo bom, assim, individualmente também. Mas aí, óbvio, né, que o Navarro é esse 9,5 que é um 10. Aí, né?
E eu só acho que eu posso completar que eu gostei muito, mais uma vez, do Kusevic. Claro que era um time que não ia apresentar muitos problemas, todo mundo esperava isso, só que a disposição de jogo do Kusevic, indo para frente, fazendo o lançamento, inversão de bola, me surpreendeu. Acho que é um jogador totalmente diferente nessa temporada do que na temporada passada. E ele merece aí tá brigando não, né? Ele é a primeira opção por um lado, o Murilo pelo outro. Tá bem, acho que não causa mais aquela preocupação, apreensão no torcedor do Palmeiras. Acho que Tá bem. A gente está aqui comentando, fazendo tudo que o Abel Ferreira não gosta, né? Que é falar individualmente dos jogadores. Mas a gente vai se. A gente precisa debater, e acho que é o último que a gente pode falar individualmente, Rafael Veiga. Ontem no Twitter eu postei um negócio que acho que poderia explicar um pouco. Rafael Veiga já não foi convocado hoje, porque a cada partida que passa, cada nível de desempenho, cada atuação, fica mais estranho, fica mais difícil encontrar uma resposta para o Rafael Veiga não ter uma oportunidade na seleção brasileira. E até conversando com uma pessoa depois do jogo, eu falei, nossa, que fase que está o Veiga? Daí essa pessoa respondeu, falou, é uma fase que dura desde 2020, então já não é uma fase, essa é a realidade do Rafael Veiga, não é o que está passando. Claro, jogador normal, um jogo vai bem, um jogo vai mal, sente o físico de um lado, depois se preserva mais em outro, ainda mais num calendário como esse, é natural você não ter um jogador que vai jogar bem 10 partidas seguidas. Mas eu não consigo explicar o porquê dele não ser nem testado na seleção brasileira. Boca, Rafael Veiga para você.
Não é você que não consegue explicar, Zito. Pede pro Tite vir explicar. Ô Tite, vem aqui no podcast GE Palmeiras e explica para mim. Explica para mim. Não, juro. Tite, vem aqui no podcast GE Palmeiras e explica para mim porque o Rafael Veiga não é convocado para a seleção. Eu, como palmeirense, quero ver o Rafael vestir a camisa do Palmeiras. Para mim, cara, ele é no Palmeiras e não na seleção brasileira. Só que assim, o jogador ele tem uma carreira e ele quer jogar na seleção brasileira. É claro que ele quer. Deve ser um dos sonhos do jogador. E eu gostaria que o Tite explicasse por A mais B, porque um jogador que brilha tanto há 2 anos não é convocado. Não é possível. Não é possível. Né? O nome da seleção brasileira é Seleção Brasileira e não SCCP. Ponto. Tá entendido.
E aí, Thiagão, como é que define? Como define o nível que o Rafael Veiga conquistou jogando pelo Palmeiras?
O Veiga já. Primeiro mérito foi do Luxemburgo, de não deixar ele ir para o Grêmio e começar a utilizá-lo. Ele começou a recuperar um pouco da confiança ali e ele depois explodiu com o Abel. Então a gente pode colocar que, já que o Abel está quase 1 ano e meio aí no Palmeiras, é 1 ano e meio de alto nível do Rafael Veiga, porque a partir do momento que chegou o Abel, ele começou a fazer muitos gols e ele foi crescendo. O Tite, numa entrevista recente, ele falando sobre o Veiga e o Danilo, que são os dois caras que mais... esse debate, se mereciam ir para a seleção ou não. Ele já vê o Veiga no momento de afirmação e o Danilo ainda um pouco atrás, né? Tá no momento de ascensão, não tá ainda numa afirmação como ele vê o Veiga. Aí eu acho que tem uma questão de proximidade com a Copa do Mundo. Eu não concordo, eu acho que ele poderia ter usado em alguns momentos ali testes, nas últimas rodadas ali das eliminatórias, por exemplo. Acho que o Danilo de fato não era... É muito novo, enfim, ele tem pouco tempo de profissional, não vejo, mas que ele esteja jogando muito mesmo, eu acho que o Veiga era um cara que poderia ter entrado para teste, eu nem acho que ele tem que ir para a Copa do Mundo, porque ele não participou do ciclo e tudo mais, e o Veiga tem 26 anos, ele é um cara novo, eu entendo que, mantendo esse desempenho que ele tem tido, no próximo ciclo, que começa ali depois no começo de 23, ali, eu imagino que o Veiga e o Danilo vão fazer parte mais frequente, né? Tal, eu tô tentando imaginar a cabeça do Tite, de que ele acha, eu tenho um grupo mais ou menos encaminhado, na posição ali eu consegui agora recuperar o Coutinho, que era um cara que ele gosta muito. Tudo bem. Então, para esse ciclo de Copa do Mundo, não vamos usar o Veiga. Mas para o próximo, eu não vejo por que não usar, né? Porque ele já tem uma longa demonstração de bom desempenho. Então, se não vai ser usado agora, e agora tem pouquíssimos jogos, né? Nem sei quantos amistosos, se vão ter muitos amistosos ou não, mas deve ter mais do que 2 ou 3, se tiver tudo isso, até a Copa do Mundo. Agora ele não vai participar mesmo. Mas é um cara que, para o próximo ciclo, espero que no começo ali ele faça parte, porque ele tem de fato merecido, né? E o Palmeiras que reclama, às vezes, não, o torcedor em geral reclama que a seleção real não ajuda em outra coisa. Mas para o jogador é um prestígio, né? Para o cara é um negócio legal, assim. Acho que seria bacana para o Veiga ter essa oportunidade. Você pode ter, por exemplo, o ponto de vista restritivo de não ter oportunidades, mesmo jogando tão bem há tanto tempo no Brasil. O Dudu não, não caiu nas graças da comissão técnica do Tite, e a gente vê que ele é um cara ressentido por isso, mesmo tendo conquistado tudo que ele conquistou no Palmeiras. Então, é, por mais que o torcedor se incomode muitas vezes, de fato incomoda perder jogador, às vezes, para o cara ficar no banco, né, na seleção e tudo mais, é uma prova de bom trabalho, acho que legal para o jogador.
É, quer falar, Boca? Pode falar.
Não, é só um detalhe aqui, é, todo mundo sabe, a minha opinião é sempre palmeirense demais, né? Não é que eu acho que o Veiga tenha que ser titular na seleção brasileira na Copa do Mundo, falando de futebol de uma forma neutra, não é isso. Eu só falo que esse jogador tinha que ter uma oportunidade na seleção brasileira, que fosse num amistoso XYZ como reserva, não sei. Mas eu acho que cabe, tá? Só concluindo, porque não sou louco, não acho também que o Veiga agora tem que ser titular na Copa do Mundo. Não é isso.
Ô, Thiagão, e o Palmeiras, deu tudo certo no seu planejamento, preservou muitos titulares, ou todo jogo, ou grande parte do jogo, e agora tem uma sequência importante pelo Campeonato Brasileiro, né? É, joga contra o Goiás no sábado, um jogo que acho que ficou mais importante pela derrota na estreia com o Ceará, e depois Flamengo no Rio de Janeiro e Corinthians, provavelmente em Barueri, a gente já fala mais sobre isso. É, será que é possível imaginar o Palmeiras em uma sequência de 3 jogos seguidos com o time titular? Você está mutado, todo mundo quer ouvir a sua voz, por favor.
Agora sim. Então, vai ser complicado. Eu tenho pensado assim, como é que o Abel vai gerir para esses próximos jogos aí. É, eu ainda acho que ele... É que ele vai ter Goiás, Flamengo e Corinthians em sequência. Os jogadores que foram poupados agora seriam poupados contra o Goiás. É... Se ele fizer isso, a gente vai ver uma... Acho que de novo, né? Equipe reserva contra o Emelec. E depois o Juazeirense também na Copa do Brasil podendo ser reserva. Eu, sinceramente, não sei como o Abel pode gerir isso. Eu sempre defendo... fazer meio a meio equipe titular num jogo e aí quem foi poupado entrar no outro, porque eu entendo que assim o Palmeiras não perde tanto desempenho, mas acho que Flamengo e Corinthians é muito difícil não ter uma equipe praticamente titular, né?
Então depois de ter dado sequência ao time titular, quando a gente, não que a gente não esperava, né, mas naquela reta final de Campeonato Paulista, né, contra os principais, exato, adversários. Acho que é o mínimo que se espera. Talvez segurando um jogador, por exemplo, Zé Rafael, jogou mais ontem. Pode ser dar uma segurada no Zé Rafael no sábado, quem jogou mais, né? Dudu já é um jogador que já está mais inteiro. Então, acho que o Goiás ainda permite ele dar uma
administrada.
Isso. Mas Palmeiras e Flamengo e Corinthians não dá, né, Boca? Aí é força máxima, jogo que é mais importante. Claro que é bom você vencer os dois, mas é importante também não perder pontos para esses times, né? É a mesma pra coisa que eu falei, mas enfim, tá na mesma.
Sim, não, deu para entender, Stô. Eu concordo, eu acho que assim, contra o Goiás dá para fazer um mistão lá, e dá para fazer 3 pontos, dá para jogar com um time reserva na Copa do Brasil, agora contra os dois aí no meio, para mim tem que ser titular absoluto. Titular absoluto por alguns motivos. Primeiro porque são rivais da Sociedade Esportiva Palmeiras, são times que se... eventualmente o resultado for negativo, a torcida não aceita. Eu não aceito. A gente não desce, não digere derrota para esses dois clubes. E o Flamengo é provavelmente um time que vai brigar com o Palmeiras ponto a ponto até o fim do campeonato. Então, perder para o Flamengo, você pode ser que você perca aí 6 pontos, entendeu? E não 3. Então, esses dois jogos, para mim, o Palmeiras tem que entrar 100%.
Já aproveitando o gancho, de novo, estou repetindo muito isso hoje, o Boca falou de Copa do Brasil e Palmeiras e Corinthians deve ser em Barueri. Thiago Ferri, explica para a gente como é que está essa programação do Palmeiras, que também não pode jogar, né, no Allianz Parque, na estreia da Copa do Brasil contra o Juazeirense.
Né? Isso. Palmeiras joga contra o Corinthians dia 23, Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser oficializado para a Arena Barueri. Isso aí já está certo? O Palmeiras já conversou com a Secretaria de Esporte de Barueri. Depende de troca de ofícios, que é capaz de que quando esse podcast estiver no ar, já tenha sido resolvido e oficializado. Esse jogo não tem dúvida. Vai ser em Barueri, Palmeiras e Corinthians. No dia 30, o Palmeiras joga contra o Juazeirense pela Copa do Brasil, e a ideia do Palmeiras é também jogar na Arena Barueri. A questão é que aí tem uma negociação em curso, porque a Arena Barueri é a casa do Oeste, que agora é o Oeste Barueri, né? Na Série D do Campeonato Brasileiro, e o Oeste tem jogo marcado para o dia 30 contra o Cianorte. No dia 1º, tem um evento fechado, que não tem nada a ver com futebol, não é um evento grande, assim, que demanda muito tempo de montagem de palco e tal. Então dá para ter jogo no dia anterior e no dia seguinte a esse evento. Mas no dia 1º não tem como ter jogo. Então, a conversa que está tendo é se o Oeste consegue mudar a data do jogo dele para o Palmeiras jogar no dia 30 e, de repente, o Oeste jogar no dia 2, por exemplo, na Série D. Caso não tenha esse acordo, não consiga chegar a esse acordo, aí o Palmeiras vai ter que procurar um outro estádio. Mas a ideia é, de fato, mandar o Corinthians já certo na Arena Barueri e o jogo da Copa do Brasil também na Arena Barueri. Nos dois dias, né, o Allianz Parque vai ter show. E aí também, né, então é uma forma de evitar tanto desgaste, né? Já que o Palmeiras já está com esse calendário apertado e tal, você tendo esse jogo aqui em São Paulo, você consegue fazer a preparação em São Paulo, não tem aquele problema de, vai ter que ir para Prudente, tantas horas de viagem, vai ter que ir para outro estado, Brasil, vi gente falando, leva para Brasília. É difícil, né?
Vai ter viagem, e viagem tem desgaste. O Palmeiras está tentando evitar justamente isso, né? Por isso que faz sentido o jogo em Barueri. É de se lamentar que a gente não tem mais o Pacaembu para receber, que seria o palco natural desse jogo, mas infelizmente não temos mais o Pacaembu por algum tempo. Ô Boca, tá perto do seu horário, se você precisar se despedir, você fica à vontade e dá aquele recadinho final pra gente, se você preferir, pode, que a gente depois já vai para umas perguntas aqui e encerramos. O que você prefere?
Não, tranquilo, tenho 10 minutinhos aqui tranquilo, minha internet tá oscilando um pouco, só isso, mas tô tranquilo, vambora.
Vamos fazer perguntas aqui, tô abrindo aqui, ó, Beatriz trabalhou com a gente, a Bia. Ela pergunta, quando o Luan voltar, ele vai ser titular incontestável? Porque ela gosta muito da dupla Gomes e Murilo. E se o Verão também já está merecendo espaço no time titular. Eu acho que o Luan volta para o time titular ao lado do Gomes. Eu acho que essa é a dupla titular hoje do Palmeiras. E não acho que o Verão está merecendo espaço, não. O que vocês acham?
Eu acho que não também. O Verão, o Abel tem usado ele como um centroavante, como é o Rony, né? Muitas vezes. Ele até teve alguns lampejos contra o Corinthians, ele deu uma assistência muito bonita para o gol do Veiga. Ele entrou assim na semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro, mas eu não tenho visto ele tão participativo nessa função. E aí, quando ele jogou na ponta direita, ali no fazendo como o Dudu faz no time titular, ele jogou muito bem contra o Petroleiro. O Verão, acho que precisa ser um pouco mais participativo no jogo, cara. Acho que isso falta nele. O que sobra no Rony, falta no Verão. O Verão é muito mais técnico do que o Rony. Mas acho que ele participa muito menos do jogo, ele se movimenta menos. Então, você vê, às vezes, ele faz a jogada ali, ele para, ele não continua. Então, acho que ele falta esse desenvolvimento para ele. Quando ele for esse cara mais completo de movimentar mais sem bola, de participar mais do jogo, acho que ele vai começar a ganhar mais espaço. A minha dúvida é se ele é esse centroavante móvel como o Rony, ou se é melhor colocá-lo usando a velocidade, o drible curto que ele tem pelas pontas.
Aproveitando, mandando um abraço aqui, ó, para os nossos colegas Roberto Lioi, Rodrigo Vessone, Bruno Gilfrida, que mandaram mensagem aqui para a gente. Bruno Gilfrida não foi muito carinhoso, mas ele é um amigo bem legal. O Diego Tardelli, que não é aquele, a gente sempre faz essa mesma piada, perguntou também sobre o Gabriel Verão ganhar a vaga no time titular. Tem muita gente perguntando sobre camisa 9, sobre se o Navarro pode ser o camisa 9. A gente já respondeu isso durante o programa. Deixa eu pegar aqui. O Leandro, não seria o momento na próxima janela do Palmeiras ir atrás de pontas titulares para o Palmeiras rodar o elenco nesta temporada? Como o Thiagão falou outro dia, o Palmeiras entendia que estava bem servido de pontas no início da temporada, né? E tem realmente alternativas. A questão é que nenhum está em um momento de muito destaque. O Palmeiras já chegou a ter o Breno Lopes em alta, o Wesley em alta, o Gabriel Verón em alta. E hoje eles estão muito próximos, né? Acho que a questão maior é essa. Mas você acha que precisa contratar a Boca um jogador de lado de campo também?
Não acho. Não acho que essa seja uma posição carente no Palmeiras. Muito pelo contrário, a gente tem tem bons jogadores lá, né? Se a gente for pegar o elenco todo, a gente não são só jogadores brilhantes, né? Mas se você pegar Dudu, se você pegar Veron, Wesley, o próprio Giovani, Breno Lopes, não é nada brilhante, mas é funcional. Não é, não acho que é um lugar que a gente precisa de jogador. A gente precisa de centroavante, a gente precisa de um meio-campista ali para substituir o Veiga se necessário. Aí, cara, os nossos laterais ali, o Piquerez e o Jorge, tem que melhorar um pouquinho, viu? Porque na esquerda tá complicado também.
O Felipe Trevisan pergunta aqui, acho que tá brincando, né? Porque o Palmeiras tirou o pé depois do oitavo gol. Eu não acho nem que tirou o pé, acho que ele continuou tentando.
O jogo acabou, o jogo acabou. Se tivesse mais 5 minutos, seria 10x0, velho.
É verdade,
O adversário já te entrega o jogo, acabou.
O Lucão, Lucas Alviverde, falta o quê para ter uma estátua do Dudu e do Abel no Allianz Parque? Acho que é o caminho natural. A estátua é um busto, né, na história do Palmeiras, é algo até de certa forma polêmica, né? Porque não era comum o Palmeiras ter bustos na sede social. Aí depois de uns anos para cá, antes era Valdemar Filme, Junqueira.
Valdemar Filme, Junqueira, Ademir.
E tinha mais um. Ou era só esses três? Acho que eram esses três. Aí depois ganhou Dudu, que não é o atacante, o Dudu, volante, parceiro do Ademir. Ganhou o Marcos, né?
Oberdan.
Tem mais um, Valdemar. Ah, não lembro agora. Enfim, é difícil, né, imaginar que esses caras vão... não que eles não mereçam, né? Mas, sei lá, uma boa discussão. Merece ou não merece? Acho que eles têm espaço, Boca, já para ter um busto no Palmeiras ou ainda precisam conquistar mais alguma coisa?
Eu acho que é o tempo, Zito. É o tempo, né? A gente conversou muito isso já, a galera liga a idolatria a tempo. Né? Muitas pessoas ainda não falam que o Dudu é ídolo do Palmeiras, não consigo entender como, para mim não tem o menor cabimento, né? Para mim são grandes ídolos, o Everton é um ídolo do Palmeiras, o Gomes é um ídolo do Palmeiras, agora eu acho que busto, cara, é tempo, daqui a alguns mais de 10 anos eu acho que um desses jogadores vai ter busto, sim.
E agora, lamento decepcionar o Seneghini, porque ele mandou assim, por favor, não vem com Veiga na seleção, porque nós palmeirenses não estamos nem um pouco preocupados com a seleção e sim com os desfalques. Desculpa, Seneghini, mas já falamos.
Preocupado com a carreira do jogador.
Já falamos sobre Rafael Veiga.
Tarde demais a mensagem, Seneghini.
Desculpa, eu li só agora. Deixa eu ver mais uma última aqui para a gente ler. Não sei. Deixa eu ver, acho que hoje tá bom já, né? Aqui, ó. Estevão. Esses jogos da Liberta não serviriam para dar rodagem aos mais jovens, como Fabinho, Jonathan e outros? Eu entendi que o jogo estava se apresentando para uma oportunidade para o Jonathan hoje, ontem também. Mas o Abel optou pela entrada do Veiga, do Rony, e os titulares entraram não tirando o pé, né, mantendo o ritmo e dando mais força ofensiva. Mas não sei se o próximo jogo da Libertadores vai ser contra o Emelec no Equador, então deve ser o jogo mais difícil da chave, né? Não imagino que isso vá ocorrer, mas talvez por um jogo da volta lá contra o Petroleiro, ou jogo de casa contra o Tátira, pode ser uma oportunidade para um jogador como o Jonathan, pegando o Jonathan como exemplo, porque é algo que o Palmeiras não tem hoje, né? Que é um substituto para o Rafael Veiga.
O Giovani, cara, eu achei que era um jogo para o Giovani ontem.
Também.
Até começar jogando no lugar do Breno, por exemplo, acho que poderia ter começado com o Giovani, ele acabou que nem entrou, apesar dele ter ido muito, muito, muito mal contra o Ceará, um jogo muito ruim, até domínio, assim, ele fez um jogo ruim, mas acho que era um jogo que ele poderia participar, acho que seria interessante. E esses caras dessa geração aí, eu acho que eles precisam de mais minutos, o Jonathan precisa de mais minutos no profissional, o Fabinho, o Bicalho, então, nem se fala, né, o Bicalho já tem mais de 20 anos, já estourou a idade do sub-20, esses caras precisam ganhar minutos, e acho que vão acabar ganhando minutos nessa sequência. Eu só queria falar da história dos bustos ali que vocês falaram.
Fala.
O Abel acho que não tem que ter busto, nenhum outro técnico teve busto,
é verdade,
o
Filipão
não teve, o Luxemburgo teve, acho que ele não tem que ter busto. O Dudu, ele vai ser acho que ele vai ter uma discussão importante, porque o Dudu caminha para ser um dos 10 com mais jogos na história do Palmeiras já, porque hoje ele tem mais 350 jogos. Se ele mantiver a média ali, vamos supor que ele vai até o mais 50 jogos esse ano, ele chega perto de 400. Temporada que jogando mais 50 jogos ano que vem, que é quando acaba o contrato por enquanto, 450. Ele já falou em renovar. Então, de repente, o Dudu bate já o número de jogos do Marcos aí, sabe? E com mais títulos e tudo mais. Então aí, cara, por mais que fale, não, mas não é o... Não é o Edmundo, não é o Heitor. É um cara muito importante na história. E acho que depois disso o pessoal vai perceber. Então, é possível que ao fim da carreira ele seja na discussão por um busto, sim. Hoje eu acho que não.
Para já ajudar o Boca a parar de pagar o estacionamento, Boca, você que é um cara que está sempre pronto, entendeu? Trocadilho? É, momento de despedida do... Olha lá, agora ele entendeu. Momento de despedida do podcast hoje. Como todo mundo está sempre ansioso para falar, pelas suas palavras, por favor. Você é um cara sempre pronto.
Bom, eu sou um cara sempre pronto, gosto de falar em português também, essa frase maravilhosa, que frase que brilha aqui nossos ouvidos. É, queria, na verdade, antes de terminar aqui, agradecer vocês dois, agradecer essa família palestrina incrível e fanática que acompanha esse podcast. Muita gente ontem no estádio veio parabenizar o podcast, então um grande abraço a todos vocês. E aqui fica o meu abraço para os jogadores do Independiente Petroleiro. E parabéns para esses jogadores. Eu queria, do fundo do coração, parabenizar, porque vocês fizeram um gol no Palmeiras, né? Tem times que já tomaram de 8 a 0. Então, o meu abraço aqui fica para você, jogador do Independiente Petroleiro, que é maior do que muitos que já tomaram de 8 a 0. Um abraço para as 1.933 pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. Quando surge, avante palestra.
Thiago Ferri, tchau. Quer alguma dica cultural para o fim de semana? Fim de semana não, a gente está longe ainda, né? É que vai ter um feriado aí em breve.
É, não. Bom feriado a todos, um abraço. E até o próximo podcast. Só a gente fica sempre com a despedida do Boca, que sempre termina em grande estilo. Um abraço para vocês aí, pessoal.
Eu só queria mandar uma mensagem, um abraço para o Marco Kepler, que ele me mandou uma mensagem no Instagram e eu te peço desculpa porque eu esqueci de colocar no debate a pergunta dele, mas ficará para o próximo episódio, porque não é uma coisa temporal. No próximo episódio a gente debate sobre isso. Só pedindo desculpa para ele que mandou uma mensagem no meu Instagram. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez. Lembrando sempre que você ouve o podcast GE Palmeiras no Globoplay, na página do Palmeiras no GE, no seu tocador favorito de podcast. Um abraço a todos e... Como é que era aquela última vinheta lá? Era... Ih, não lembro.
Partiu era... Zapata, saltou não, Breno Lopes...
Era, agora eu esqueci.
Deivinho. Chutou Deiverson.
É, não chutou lembro. Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!